Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Boa tarde, pessoal. Fala, Gabriel Dias. Boa tarde.
Olá, boa tarde para você. Boa tarde para os amigos que estão aqui na Jovem Pan. Hoje é dia de seleção brasileira, Márcio Espínculo.
Brasil e Uruguai, jogo duro, hein? Jogar lá é
jogão
difícil,
também,
hein?
Né?
Jogar lá é complicado, hein, Gabriel?
E o Uruguai não terá Soares, né, que está com Covid, mas mesmo assim tem tudo para ser um jogaço. A Jovem Pan transmite hoje à noite. A bola rola às 8, né? O Brasil que está invicto ainda nessas eliminatórias. São 4 jogos até agora, né? O Uruguai já tem uma derrota, mas enfim, vai ser um belo jogo.
E seria bom para o Brasil pegar Soares pela frente, até para ter um europeu marcável aí, né? Para testar a nossa zaga, né? O cara que joga no futebol europeu já há muito tempo, né? Então seria bom ter o Soares pela frente, é uma pena. Um cara tão calejado aí no futebol europeu, jogando Liga dos Campeões, essa coisa toda. Então, eu não vejo como sorte que o Soares não vai jogar, porque... é uma boa para a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil tem que ser testado. Jogar só com essas seleções aí, como a Venezuela, e já encontramos dificuldades, né? Já que é tão difícil marcar amistoso, marcar jogo com a seleções europeias, você pegar um cara que joga há tanto tempo lá fora e está tão rodado já com essas competições tops no mundo, seria bom para a nossa seleção, né?
É verdade. E aqui no Brasil, né, ontem a gente falava dos casos de Covid no Palmeiras... O Atlético Mineiro também anunciou que já são 9 casos, inclusive o técnico Sampaoli. Realmente os casos subindo muito. O Palmeiras também já anunciou que tem mais jogador infectado e, pelo jeito, vamos ver o que nós vamos ter nas próximas rodadas aí de Campeonato Brasileiro, mas muito clube anunciando novos casos de Covid, né?
É preocupante. Ontem eu falei com o Cuquinha, ele tá melhorando, o Cuca já tá bem melhor, mas... É um inferno, né? Essa preocupação aí, pessoas próximas, a gente vê aqui com parentes passando por essa comorbidade aí, é muito triste, né? Então, a gente tem que se conscientizar e cada um fazer o seu para, na somatória das coisas, a gente ser o menos prejudicado possível e, mesmo assim, o prejuízo já é enorme, né?
É isso. Meio dia 3 aqui no Camisa 10, agora as manchetes do programa.
Palmeiras confirma mais casos de Covid-19 e chega a 15 no elenco. Em meio a tantas notícias ruins e tantos desfalques, o Verdão apresentou o atacante Breno Lopes.
Recuperado do coronavírus, Tchê volta a treinar e é esperado que esteja apto para a partida de amanhã, duelo decisivo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.
O Corinthians se prepara para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, domingo, diante da equipe do Grêmio. O argentino Mauro Boselli reapareceu nos trabalhos com bola no CT Joaquim Grava e pode ser novidade contra o tricolor gaúcho.
E o Conselho Deliberativo do Santos se reúne nesta terça-feira para decidir a saída de Lucas Veríssimo. A transferência para o Benfica pode render mais de 42 milhões de reais para os cofres do clube.
É uma grana que chega em boa hora para o Santos, que tem dificuldade financeira, né?
É isso, Espínculo. Meio-dia 5 e hoje tem seleção brasileira. Daqui a pouquinho nós faremos contato com o Rodrigo Viga, que está lá no Rio de Janeiro, que tem informações da seleção. Já tem uma prévia também para quem nos acompanha aqui no Camisa 10. Dá para a gente dar um oi para os nossos repórteres, né? O Chacon, o Tebas e, claro, muito da seleção brasileira hoje aqui no Camisa 10. Chacon, tudo bem?
E aí, Gabriel? Boa tarde para você, boa tarde para o Márcio Espínculo, pessoal ligado aqui no Camisa 10. O São Paulo, hoje tem seleção, né? Mas o São Paulo joga amanhã e a torcida tá apreensiva, né? Não só pelo resultado em si, né? O São Paulo precisando de um empate para conseguir a classificação, mas também por tudo que envolveu as últimas horas. Primeiro, a volta do Tchê pode ser um reforço para a partida contra a equipe do Flamengo. Vários testes, inclusive os resultados saem hoje, testes que foram realizados ontem, né, no CT da Barra Funda, teste de coronavírus. Teve surto em vários times, agora recentemente no Palmeiras, principalmente aqui em São Paulo. E o São Paulo, tentando se prevenir dos clubes paulistas, talvez seja o que menos sofreu com a crise. E também a jogada política do Flamengo tentando a mudança de árbitro. E aí isso gera várias discussões. Isso coloca uma pressão a mais no Wilton Pereira Sampaio. Isso já serve como cortina de fumaça para o Flamengo caso perca. Enfim, as discussões são diversas e o torcedor são paulino está apreensivo para a partida de amanhã contra o Flamengo.
O Flamengo gosta de recorrer à CBF, né? Você via a de ontem com o do Wilton Pereira Sampaio, que vai ser mantido o árbitro do jogo, mas realmente o Flamengo tem recorrido à CBF e tem perdido nos bastidores.
Né? Parabéns à CBF que não se curvou a essa pressão, né? Não tem que ficar fazendo isso, não. O clube não tem que vetar árbitro, não tem que pedir árbitro, não tem que pedir troca de nada. Ele pode ir lá argumentar, né? Ó, a nossa reclamação é essa, 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 e essa entidade tem que tomar decisão de alguma coisa, né? Agora, não o clube. Não, não quero esse, não quero, senão vira a farra do boi, né? Vira a casa da mãe Joana. Já pensou? Não, não quero esse, não quero esse. Daqui a pouco, por exclusão, acaba caindo naquela meia dúzia que te agrada.
É isso aí. E o Flamengo já foi derrotado diversas vezes na CBF, como a gente falava aqui na abertura.
Né? É, aí é demais, né? Não quero esse não me serve, esse não me serve, esse me serve. Para com isso, né? Mas é uma maneira também de pressionar quem está escalado, né? Já sabendo que seria muito difícil a troca, você acaba pressionando quem está escalado para trabalhar amanhã, né? Mas é um árbitro rodado, experiente, né? É isso. Não dá para botar a mão no fogo por nenhum deles também, que eles estão errando, né?
É verdade.
E lá na salinha do VAR, essa hora de passar a reta, lá estão passando reta em cotovelo, estão passando reta em braço, estão passando reta em mindinho, como se isso aí pudesse fazer gol, tá duro.
Isso quando mostram as imagens, né? Porque já são várias as ocasiões em que a CBF, quando ela é perguntada sobre essas imagens, sobre esses gráficos, né? Não, eles acabam não vindo a público, né? Tem casos mesmo que o próprio Gaciba decide e só fala que a decisão foi correta e segue o barco, né?
Porque eles estão se atrapalhando sozinhos, né? Eles acabam... Olha, deu tal coisa. Aí a imagem vem e acaba dizendo totalmente o contrário e a gente... não encontra explicação. A gente fica olhando e fala, pô, mas não tô vendo isso que ele tá marcando. Essa reta tá errada, olha, o pé tá dando condição, mas o braço tá tirando, mas o braço não serve. O braço não pode tirar isso. Você olha de novo as retas no azul, no vermelho lá e você não consegue encontrar a explicação que foi dada. Então é uma situação bem difícil essa que tá acontecendo. Vamos lá pro Rio de Janeiro, ver o Kiko Viga, se ele tá otimista como estava, se ele tá pessimista. Porque depois desses primeiros resultados aí, ontem ele deu uma bela cornetada já no trabalho do Ceni. Não, tem que jogar esse, depositar esperança no Vitinho e tal. O Viga já tá meio inflamado aí com o que tá acontecendo com o Flamengo aí. Tá meio pessimista, acho, o Rodrigo Viga com o que pode acontecer amanhã. Mas ele vai falar também de seleção brasileira, né? A seleção joga hoje contra a seleção uruguaia em Montevidéu e é muito difícil quando o Brasil vai a Montevidéu para jogar contra a seleção uruguaia. Meio de oito, as suas informações, Viga. Boa tarde, rapaz.
Fala, Márcio. Fala, boa tarde para você, boa tarde para a turma toda aí da bancada. É uma cornetada em cima de fundamentos, tá, Márcio? Porque eu acho que o Flamengo amanhã é eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo diante dos inúmeros desfalques, Rodrigo Caio, tem... Agora parece que o Gabigol também não joga, não tem Pedro, tem os dois que estão na seleção, Everton Ribeiro, ele com a camisa da seleção brasileira, tem o Isla, do Thiago Maia com torção no tornozelo. Então amanhã é dia de invenção, amanhã é dia de professor Pardal, por favor que não venha com o Michael de marcador no setor numérico. Mas vamos falar da seleção brasileira, né, que tem jogo da seleção brasileira, são pouquíssimos nesse ano de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, é apenas... O quarto jogo, o quarto compromisso da seleção do Tite, que só venceu de babas até agora, os três últimos colocados na tábua de classificação para as eliminatórias, das eliminatórias, visando a Copa do Mundo do Catar em 2022. Ganhamos relativamente bem da Bolívia em São Paulo, uma pequena sofrência contra o Peru fora de casa, e um Deus nos acuda diante da Vino Tinto. Tem muita gente ainda de ressaca, a seleção brasileira com muitas baixas, é bem verdade, sem a sua principal estrela e também bem soça, bem sem graça, sem motivação. Fica difícil imaginar alguma coisa com essa seleção brasileira em 2022. E de última hora, ainda tem aí um possível e provável problema, que é o volante Alan, que está com problemas musculares e pode dar vaga ao Arthur, que até o ano passado era titular absoluto, ainda quando jogava no Barcelona, agora é jogador da Juventus de Turim, lá da Itália. O técnico Tite, meu caro Márcio, Gabriel Vítor, internautas da Jovem Pan, espera uma seleção mais cobrada, mais exigida, mais pressionada pelo adversário. Uruguai em Montevideo nesta terça-feira, 20 horas, tem jogo da seleção brasileira, hein? Muita gente nem sabia, mas tem jogo da seleção brasileira. Mas também espera que essa pressão maior do time uruguaio, da seleção celeste do Oscar Tabárez, possa abrir chances, espaços e oportunidades que o Brasil não conseguiu ter na vitória magrinha, suada, uma sofrência danada diante da Venezuela, 1-0. Vamos ouvir o técnico Tite aqui na Jovem Pan.
O jogo tem características diferentes. Jogar contra a Venezuela em casa, ela tem uma proposta do adversário. O adversário jogando e o Uruguai jogando dentro dessa casa, da sua casa, é uma outra proposta. Nós vamos ser mais exigidos defensivamente do que fomos contra a Venezuela. Consequentemente, mas paralelamente a isso, nós vamos ter mais espaços para criações ofensivas. Então é um jogo que se caracteriza com uma... com estratégias e formas e ideias de futebol diferente de um jogo para outro. É essa preparação que a gente procurou fazer.
Aí o técnico Tite, né, que não pode contar com a principal estrela, tem essa dúvida do Alan, tem casos de Covid na seleção brasileira e na seleção uruguaia também. O Brasil deve entrar em campo logo mais às 20 horas, Márcio, com a seguinte formação. O Ederson, que assumiu a titularidade, temos aí a planilha, né, o gráfico com a seleção brasileira, Ederson, lateral direito Danilo, a dupla de zaga, Thiago Silva e Marquinhos, que se entrosa muito bem, o Renan Lodge na esquerda, no meio campo com o Alan ou Arthur, Douglas Luiz, que virou agora o último refrigerante do deserto, né, e Everton Ribeiro, lá na frente, Gabriel Jesus, o Richarlison, talvez mais centralizado, revezando com o Firmino, e o Roberto, dente de nós todos, Firmino, meu caro Márcio.
É, vamos ver o que vai dar hoje à noite, né? A Jovem Pan vai transmitir. Você transmite, né, Gabriel? A partir das 8 horas, né?
Eu, Bruno Prado e Tebas.
A Jovem Pan, esse jogo importante, né? Duas camisas de muito peso. E vamos ver. Era pro Neymar estar em campo, né? Se tudo corresse bem, mas sem Neymar. Claro que a seleção perde bastante. Vamos ver o que o Brasil vai colocar em campo hoje. E a expectativa também desses jogadores, principalmente do Flamengo, né? Se eles estarão ou não amanhã em campo nessa operação de guerra. E o Palmeiras vai desembolsar não, né, porque é da dona Leila o jatinho, né, que ela vai fazer um Uber aí, né, para pegar todo mundo que tá nas respectivas seleções aí para colocar o Palmeiras em campo. E nem precisa, que o Palmeiras já tá com a classificação praticamente encaminhada, né, meio de 13.
Um abraço aí, ó, pro Viga, né, um abraço, Viga.
Olha, amanhã vai dar São Paulo, grande abraço.
Ih, olha lá. Que maravilha.
Isso aí é a tática para secar o outro, né?
Nós vamos pro break no rádio, né, Spimplo? E daqui a pouco voltamos com o Camisa 10 aqui na Jovem Pan.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
No futebol todo, o resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos, na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quarta-feira é dia de decisão pela Copa do Brasil. Os clubes paulistas entram em campo pelas quartas de final, nos jogos decisivos. O Ceará recebe o Palmeiras. Depois da vitória por 3-0 no jogo de ida, o Verdão está próximo da classificação para as semifinais. A bola rola às 7 da noite. A transmissão Jovem Pan é de José Manuel de Barros.
A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan.
Mais tarde, é a vez do São Paulo receber o Mengão. O time de Fernando Diniz leva vantagem. No jogo de ida, vitória por 2-1 contra a equipe rubro-negra de Rogério Ceni. Às 9:30 da noite, a bola rola com narração de Nilson César.
Como é que é? Arrepia!
Você se liga no Futebol da Pan pelo YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Tá faltando aquele, então.
Normal. Estamos de volta para quem nos acompanha no rádio, na Jovem Pan News em todo o Brasil. O Bruno Prado estava dando números aqui da sequência de treinadores sul-americanos. Tite tem 91% de aproveitamento nessas eliminatórias. É isso aí. Brasil segue ainda invicto também nessas eliminatórias. Hoje então tem Brasil e Uruguai. Para você que acompanha a Jovem Pan. Meio-dia 17, Espíngulo.
Vamos. Aliás, quanto vai ser o jogo hoje?
Acho que o Brasil vence. 2-1.
2-1.
2-1. Mesmo fora de casa. Com
mesmo desfalque. Sem Neymar.
2-1.
Tem desfalque aqui, tem desfalque lá também, né?
E você?
Soares. Eu acho que também dá para ganhar. 2-0. 2-1 é um bom placar também. Tebas está dando uma desengripada ali, mas tá tudo bem, né, Tebas? Meio-dia 17 e tal. Com o cenário do The Voice aí, né? É culelê isso aí? Que fala, Tebas? Como é que chama esse negócio aí? É o cenário do Viva, a vida é uma festa, não parece aquele bonequinho, Tebas, com essa barbichinha, esse cabelinho pra frente? Parece aquele bonequinho do Viva, a vida é uma festa. Samuel, né, chama o bonequinho, né?
Ah, não sei.
Eu assisti umas 30 vezes por causa da minha filha. Boa tarde, Tebas.
Beleza? Boa tarde pra você, boa tarde pro Gabriel Dias, pro nosso ouvinte e internauta aqui da Jovem Pan, né? Essa aqui, a minha... Vamos lá. Esse aqui é um violão de nylon... E essa é uma guitarra semiacústico amarelo aqui atrás de mim, né? Olha só, Márcio Espímpolo, né? Falando sobre o Corinthians agora, que é o que interessa aqui no Camisa 10 para a fiel torcida corintiana, né? O Corinthians não joga nessa semana, volta a campo no próximo domingo contra a equipe do Grêmio, mas então, justamente por causa disso, vai ajustando alguns problemas táticos, né? O Mancini deixou para fazer isso justamente nessa semana, melhorar alguns problemas táticos da equipe corintiana. O Davó, né, que para muita gente é uma surpresa, fazendo bons jogos à frente do Corinthians, deve continuar no ataque corintiano, e o argentino Mauro Boselli voltou a treinar com bola no CT Joaquim Grave. Está se recuperando, aí, praticamente recuperado, de uma lombalgia e pode ser novidade. Mas provavelmente ficará no banco de reservas justamente pela boa fase do garoto Matheus Davó. Então o Boselli fica no banco, né? Nós dissemos aqui, né, no começo do programa, vocês falaram sobre a Covid-19 no Brasil, né, nos times de futebol. O Corinthians tem dois casos, o Matheus Vital e o centroavante Jô, que estão afastados do restante do elenco, por isso desfalcam a equipe do Corinthians. E ontem o elenco passou por testes também de Covid-19, os resultados serão notificados hoje. Então ontem os jogadores fizeram teste para a Covid-19 e hoje certamente eles vão ter os resultados dos testes, né? Tomara que ninguém esteja contaminado. Trouxe ontem aqui a palavra do Duílio Monteiro Alves, que é candidato da situação, apoiado pelo André Sanches, à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora eu vou trazer a palavra do Mário Gobbi, que já foi presidente do clube, foi campeão mundial e da Copa Libertadores da América. O André Sanches disse há 2 semanas, numa entrevista ao SBT, né, que se o Mário Gobbi voltar ao Corinthians, o Corinthians vai virar um cruzeiro. E o Gobbi respondeu a essa declaração à Jovem Pan. Vamos lá.
Caso eu vença, nós vamos ver se o time vai virar um cruzeiro. eu acho que ele vai deixar o Corinthians quase no ponto do Cruzeiro. Vamos ver, o futuro vai dizer se a frase dele está certa ou errada.
Aí então o Mário Gobbi, né, atacando, portanto, devolvendo, né, respondendo ao presidente do Corinthians, o André Sanches, que pediu a ele, pediu para sair do cargo, agora é diretor de futebol, fez homenagens aos seus vices, mas claro, continua ali mandando no Corinthians. Ele disse numa entrevista ao SBT que se o Gobbi voltasse ao Corinthians, o Timão viraria um Cruzeiro, e o Gobbi respondeu essa declaração aqui para a Jovem Pan, dizendo que o André Sanches vai entregar o Corinthians a ele quase no ponto do Cruzeiro. É a briga política, né? Spimpoli e Gabriel, eleição marcada para o dia 28, Corinthians pega o Grêmio antes disso, no próximo fim de semana, e nós, obviamente, acompanharemos absolutamente tudo, Márcio Spimpoli e Gabriel Dias.
E eles eram todos parças,
eram aliados,
hein?
Todos eles ali, impressionante.
Né? Eram todos parças, eram todos aliados, quando um era presidente, o outro era diretor, o outro era adjunto, aí trocou quando o outro foi diretor, o outro era gerente, o outro era coordenador, eram todos ali, ó. Como mudam as coisas, hein?
Impressionante.
Agora virou um ataque, um flechando o outro sendo dardo pro outro, é um negócio que assusta. Podemos passar a régua aí, Tebas?
Pode sim, né?
Nossa, a surpresinha não ficou pronta, né, Ale? Não, né? Não ficou pronta, né? Não. Então fica pra amanhã. Fica pra amanhã pro nosso Tebas. Um abraço, Tebas! É igualzinho, né, cara? Valeu, Tebas!
Valeu, Tebas.
Até amanhã!
Forte abraço, gente. Até amanhã. Valeu!
Amanhã com o violão na mão, tá, Tebas? Um abraço.
Meu Deus do céu. É hora de futebol feminino agora aqui no Camisa 10. O Kaique Silva tem informações.
Amigos ouvintes, internautas ligados no Camisa 10, Márcio Spimpolo, Gabriel Dias, as finais do Brasileirão Feminino foram definidas. A partir do próximo domingo, Corinthians e Avaí Kinderman correm atrás da bola para definir o rumo do campeonato.
Após passar pelo São Paulo, as catarinenses se classificaram para a grande decisão. Já as meninas do Corinthians fazem história. Essa é a quarta final seguida da equipe no Brasileirão Feminino. Em 2017 contra o Santos, em 2018 contra o Rio Preto, decisão onde elas acabaram se sagrando as campeãs, em 2019 com a Ferroviária, ficando com o vice pela segunda vez e agora contra as meninas do Avaí. Ontem no derby da semifinal, as meninas do Corinthians venceram o Palmeiras por 3-0 com gols de Poliana, Ingrid e Diane. Já as meninas do Palmeiras foram muito homenageadas na noite de ontem também, apesar da derrota. Esse foi o primeiro ano do clube após o retorno ao Brasileirão Feminino, já beliscando uma semifinal e mostrando que o projeto segue no caminho certo.
As duas finais acontecem nos dois próximos domingos, às 8 horas da noite. O primeiro jogo, comando do Avaí Kinderman, deve acontecer no estádio da Ressacada. Já o time do Corinthians, que decide em casa pela melhor campanha na fase de pontos corridos, deve mandar o seu jogo na Neoquímica Arena.
Grande Kaique, hein? Passou por uma intervençãozinha aí, já tá zero quilômetro, né? Aproveitou, fez alguns reparos,
tá,
né?
Um pouquinho, mas tá...
Fez alguns reparinhos e tal, deu uma empinada no glúteo, tá, mas tá tudo bem com ele, graças a Deus, o nosso Kaique. Podia ter mais time, né, Gabriel? Porque o campeonato tinha um pouco mais extenso, né?
Podia, né?
O campeonato é bem curtinho, enxuto, porque não é todo mundo que investe ainda no futebol feminino, né?
É, tem aquela regra lá, mas... Não...
Ninguém leva muito a sério, não, então... Não é. Pouco time, não dá pra você estender o campeonato. Ficou jogando eu contra você, contra o Pedro, contra o Diogo. Aí fazemos um campeonato de 6 meses com 4 times. Que adianta? Não dá. Vamos jogar gol a gol. Jesus,
tomou um susto. Meio-dia 24, Spimpolo.
Vamos falar de São Paulo. Que jogo amanhã, hein? Tomara que seja um grande jogo, né? Porque o primeiro não foi um jogo de, tecnicamente, nossa, que partidaça, todo mundo aplaudiu. Não foi. Mas foi um grande resultado pro São Paulo Futebol Clube. Amanhã a vantagem é boa que o time do Fernando Diniz tem para jogar contra o time do Rogério. De novo o Rogério jogando por aqui, de novo não tem um reencontro com a torcida do São Paulo que todo mundo estava querendo ver, né, tal, no Cícero Pompeu de Toledo. Mais uma vez, isso não vai acontecer, né? E aí, Chacon, o que você conta do São Paulo, rapaz? Faca e o queijo na mão, será amanhã?
É, segundo os jogadores e o técnico Fernando Diniz, não, tá tudo em aberto, tem 90 minutos de uma grande decisão, lembrando que uma vitória simples do Flamengo leva a decisão para as penalidades e o São Paulo já passou por uma decisão de pênaltis, acabou vencendo o Fortaleza nas penalidades, o técnico era Rogério Ceni. Agora mais uma vez o reencontro de Rogério Ceni Morumbi, é sempre especial, só que dessa vez não tem tanto agrado da torcida, a torcida não faz tanta festa com isso. É, então tem uma certa mágoa por ele ter acertado com o Flamengo, enfim, aquela longa história que a gente já falou aqui no Camisa 10. Agora vale destacar também que muitos flamenguistas estão apelando, como o Rodrigo Viga apelou aqui no Camisa 10, para a famosa zica reversa. Você conhece bem, né, Espímpolo? Sempre acontece isso com vários, vários torcedores e tal, e eu senti um certo tom de zica reversa pelo lado do Rodrigo Viga em relação à partida contra o São Paulo. Tudo em aberto para o técnico Fernando Diniz, que pode até ganhar um reforço, mas a expectativa para saber se vai ter um reforço ou vários desfalques fica para hoje, porque o São Paulo ele tem encomendado vários testes para o coronavírus hoje, então fica na dúvida, né, se vamos ter um espetáculo, né, um jogo com vários jogadores titulares do São Paulo, ou se teremos mais um surto de coronavírus em um time brasileiro. São Paulo que não passou por um grande surto como outros clubes passaram, né? Então vários testes foram feitos hoje, então ontem, e hoje saiu esse resultado. O Tchê está de volta aos treinamentos, teve o coronavírus, ficou isolado, perdeu as últimas partidas, fez falta na visão do técnico Fernando Diniz, claro, ele é um membro importante do esquema do técnico Fernando Diniz, mas ainda tem a dúvida se ele estará apto para jogar essa partida contra o Flamengo. Vale ressaltar, é tudo ou nada. Vale não só a vaga para a semifinal, mas também 7 milhões a mais de reais em caixa. Caixa esse que para o São Paulo está fazendo a diferença. São Paulo com muitas dívidas, né? E pouco se fala nesse momento dessas dívidas, mas é fato. São Paulo tem muita dívida pendente e uma classificação como essa, uma grana a mais entrando no caixa, faria muita diferença para o Tricolor, que então tem essa decisão amanhã. Nada definido, 2-1, a vantagem é do São Paulo, um empate basta, o retrospecto no Morumbi contra o Flamengo é favorável, mas está tudo em aberto para esse confronto. Espímpolo e Gabriel Dias.
Muito obrigado, Chacon, um abraço.
O Mesquita está se aquecendo.
Valeu, um abraço. Não sei, parece, né? Meu Deus do céu, é hora de falar do Santos aqui no Camisa 10. Diogo Mesquita, você quer se aquecer nas câmeras, Diogo?
Você pode repetir o movimento?
Já tô bem.
Você pode repetir o movimento que estava fazendo?
Por favor.
Não, precisa de um certo...
Que eu vejo aqui.
Eu passo por um certo ritual antes de entrar no ar.
Pra descolar a calça, muito apertada.
Ah, se for calça Zezé de Camargo, precisa dar uma desgrudada aí mesmo.
Meu Deus do céu.
Olha, gente, falando... O Santos passa por um momento importante. Essa terça-feira, o Conselho Deliberativo se reúne para conversar sobre pautas importantíssimas. Uma delas, a possível saída do zagueiro Lucas Veríssimo. A gente lembra que o Lucas... Então, o Spimpolo, o Santos...
O Alê saiu para dar risada fora do estúdio.
do desgrudo da mesa ali.
A gente lembra que a equipe do Santos, ele existe um certo protocolo, já que está se passando por época de eleição, há 2 meses da eleição, o Santos, todas as transferências precisam passar antes pelo Conselho Deliberativo, por isso está acontecendo esse pequeno atraso. Mas a expectativa, Espímpolo, é que o Lucas Veríssimo realmente seja negociado, vá para o Benfica, a transferência gira em torno dos 6,5 milhões de euros, que em reais daria algo em 42 milhões de reais, um dinheiro que viria em um excelente momento para a equipe do Santos, lembrando que o time passa por impedimentos, isso por conta das dívidas, o Santos está precisando realmente dessa grana. O zagueiro Luan Pérez, ele que faz parte também da zaga titular da equipe do Peixe, comentou aí esse momento da dupla defensiva, já que o Santos na última partida nem levou gol, mesmo sem o Lucas Veríssimo, ele que está afastado por conta de Covid. Vamos acompanhar a dupla do Lucas Veríssimo ou Luan Pérez.
Eu vi que estavam até tentando mudar o jogo para quinta-feira, não sei se ia conseguir ou não. Independente se mudar ou não, a gente tem uma semana para trabalhar, uns dias bons para trabalhar. E não sei se vai dar tempo do pessoal que que tá com esses problemas, né, de Covid, voltar ou não, mas se não voltar, a gente já mostrou que tem jogadores capazes de dar conta do recado, de suprir. Claro que são jogadores super importantes que estão com esse problema, mas também quem está aqui provou hoje que deu conta do recado, que pode dar conta do recado, e a gente está preparado para a próxima partida contra o Atlético também dar o nosso melhor.
Aí o Luan Pérez, ele que também a gente lembra, não é jogador do Santos ainda, o contrato dele vai até o dia 31 de dezembro, ele é do Bruges da Bélgica, está avaliado, está a contratação dele fixada em 5 milhões de euros, o Santos dificilmente vai conseguir exercer essa preferência de compra, então o Luan Pérez é um que pode deixar o Santos ainda na metade do Campeonato Brasileiro, já que a gente lembra que nessa temporada o brasileiro termina apenas em 2021.
Acabou?
Agora já foi.
Muito obrigado, Diogo. No final do programa abraço, você gente. Volta não, aqui para...
Eu ensino bom, depois tava técnicas tudo... de yoga e aquecimento aí para vocês.
Ah, tava tudo... Meu Deus do céu, para com isso, Espírito. Vai, Diogo, sai daí logo que o programa tá no... Meu Deus do céu.
Agora vamos falar um negócio sério, que tem a lista aí dos jogadores que estão infectados aí. É muita gente, hein, Gabriel Dias? É muita gente, ó.
A lista, se não me engano, no Palmeiras já chega a 15, né?
Não, o Pedro Marques vai dar a informação 3, 4, daqui a pouco. 15, né, Pedro? 6, 7, 8, 9, 10. Não, o jogador acabou de chegar agora, né? O Alan acabou de chegar. O Luan, Gabriel, Matias Vinha, Danilo, Rony, Gabriel Silva, o Inestrosa, Gabriel Veron, o Pedro Acácio, Quinhone, Jair. O Jailson jogou, né? No final de semana.
Inclusive, tá com COVID. O teste positivo saiu ontem, né? Ontem. Entre hoje de manhã.
Ou seja, jogou
ontem à noite a gente falava Sim. se...
Jogou domingo com Covid. Jogou sábado com Covid.
Ontem havia já a suspeita e hoje pela manhã os resultados saíram porque o Palmeiras decidiu refazer os testes ontem, né? E hoje os resultados, hoje pela manhã os resultados saíram. Jailson e Vinícius Silvestre, ou seja, o Palmeiras está sem goleiros nesse exato momento.
Aí, você vê como é duro. O Kusevich e o Scarpa, que também jogou.
Jogou contra o
Fluminense.
Baleado,
então. Aí as pessoas falam, pô, mas é um crime isso, é o que tá acontecendo. Não é isso. Por exemplo, eu posso estar aqui sem nenhum sintoma, fiz o exame amanhã, aí deu que eu tô com Covid. Eu vim trabalhar hoje com Covid. É. Isso tá acontecendo. O Rodrigo Caio na Libertadores lá também, não jogou numa terça-feira.
Foi.
Fez o exame às pressas, porque o Flamengo tinha um monte de infectado. Deu negativo. Na quarta ele refez o exame e deu positivo.
Negativo num dia, no outro dá positivo.
É o que tá acontecendo. É por isso que se alastra a coisa. Hoje 5, amanhã 10, 15, os casos vão se multiplicando.
Porque os jogadores, eles fizeram sim um teste ali depois da partida contra o Fluminense e por precaução o Palmeiras decidiu refazer os exames para ter ciência dos resultados, né, para confirmar mesmo os resultados. E aí o Jailson acabou vindo nessa leva. Jailson, Vinícius Silvestre e outros nomes, né? O Pedro Acácio, Quinones, Inestrosa, jogadores jovens que também estão contaminados na equipe do Palmeiras. A lista já chega a 15 nomes, né? E dentre eles se destaca o Alan Imperiur, porque jogava na Itália, fez toda a sua carreira no Velho Continente, passou por uma crise de coronavírus lá na Itália e não pegou Covid. Chegou no Brasil primeira semana e já testou positivo. Alan Imperiur, zagueiro que veio para reforçar esse time do Palmeiras. Ou seja, são 15 jogadores infectados. Ainda tem o Wesley, Felipe Melo e Luan Silva que foram entregues ao departamento médico. O Breno Lopes já jogou na Copa do Brasil, ou seja, não poderá enfrentar o Ceará amanhã no jogo decisivo. Quartas de final, jogo de volta. São 19 problemas, 19 dores de cabeça para o Abel Ferreira. E ainda tem por cima disso, o Everton e o Gustavo Gomes. Mas como disse o Espímpolo, vai rolar aquela carona, né? Aquele Uber, né? Para os dois jogadores poderem, enfim, entrar em campo e representar a camisa do Palmeiras. Um esquema feito pela patrocinadora que vai ceder um avião, um jatinho, que parte de São Paulo hoje às 23 horas, vai direto para Montevidéu, onde busca o Everton, depois passa por Assunção, onde vai buscar o Gustavo Gomes, e dali parte direto para Fortaleza. A previsão de chegada é amanhã às 7 horas da manhã, bem cedo, exatamente 12 horas antes da partida entre Ceará e Palmeiras. E a viagem é muito importante porque, como eu disse, o Palmeiras não tem Jailson e não tem Vinícius Silvestre. Os dois goleiros estão com Covid-19 e o Everton está com a seleção brasileira. Ou seja, o Palmeiras vai ter que sim buscar o Everton. E nesse avião ainda vai ter um fisioterapeuta, o Rodrigo Alencar, fisioterapeuta, vai participar dessa delegação que vai buscar os jogadores e também um profissional responsável pela alimentação dos atletas participará dessa viagem do Verdão. Mas Márcio Espímpolo, Gabriel Dias, uma notícia boa em meio a tantas ruins foi a apresentação de Breno Lopes, atacante de 24 anos, que chegou do Juventude. Ele falou como vai encarar essa oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras.
Eu encaro como uma oportunidade, né? Você está defendendo como Palmeiras, você tem que ser bom todo dia. Aquilo que você fez ontem não interessa hoje, então eu encaro como uma oportunidade. O grupo me recebeu muito bem, o Abel também conversou comigo. Nesse jogo do Fluminense, ele pediu para mim poder movimentar nas costas do zagueiro, foi porque eu procurei fazer facões. Joguei até uma posição que eu não sou muito acostumado, que é de centroavante, mas tudo é em prol do grupo, né? O mais importante sempre vai ser o coletivo, o individualismo vai aparecer naturalmente.
Tá, então, o Breno Lopes, eu até perguntei para ele onde ele preferia jogar, né? Centralizado ou como atacante pelas beiradas do campo. Ele disse que onde o professor Abel Ferreira quiser que ele jogue, ele vai vestir a camisa do Palmeiras com o maior orgulho possível, tanto pelo lado do campo como centralizado, como centroavante mesmo. Foi apresentado, então, Breno Lopes, novo atacante da equipe do Palmeiras, Márcio Espímpolo e Gabriel Dias.
Valeu, Pedro. Boa sorte aí para ele, né?
Só, o Palmeiras, menos mal, venceu o primeiro jogo por 3-0, já está com a classificação encaminhada.
Só um desastre vai ficar fora, né?
É isso, Espinho.
Vem aí o Esporte em Discussão, jogo de seleção brasileira hoje contra o Uruguai. Gabriel Dias vai mostrar para você e a repercussão amanhã no Camisa, enfim, toda a programação da Jovem Pan. O Esporte em Discussão vem aí com toda a nossa equipe. Valeu, galera, tchau!
Valeu, um abraço!
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.